Esse podcast é produzido pelo LEIS, Laboratório de Etologia, Ecologia e Evolução de Insetos Sociais, com o apoio da Universidade de São Paulo e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Experimental da USP. Saudações, ouvintes! Eu sou a Duda. Esse é mais um episódio do podcast Adição do Formigueiro. Hoje vamos dar início a uma série de novos episódios falando dos biomas brasileiros. E o primeiro deles é o querido, maravilhoso Pantanal. Então, trouxe aqui dois convidados maravilhosos para falar um pouquinho mais das formigas do Pantanal para vocês. Então, podem se apresentar, o Ricardo e a Vivian.
Oi, pessoal. Meu nome é Vivian. Sou doutoranda em Ecologia e Conservação pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Tenho duas paixões, as formigas e o Pantanal. E acho que é isso.
Meu nome é Ricardo. Sou biólogo também, doutor em Ecologia e Conservação da Biodiversidade. Trabalhei grande parte da minha vida na Amazônia, mas atualmente estou trabalhando no Instituto Nacional de Pesquisas do Pantanal.
Muito chique. Vocês, muito obrigada por vocês terem aceitado o convite mais uma vez. E vamos aprender então um pouco sobre formigas do Pantanal. Eu queria começar do começo, para o pessoal se localizar mesmo dentro do Brasil, que é um país de tamanho considerável. Onde fica o Pantanal e quais são as características desse bioma?
Então, Duda, o Pantanal, ele está localizado dentro do Brasil, nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ele também vai ter algumas partes de Pantanal na Bolívia e partes no Paraguai. O Pantanal é conhecido como a maior planície inundável em área contínua do mundo. É bem legal dele.
O que marca bastante a característica do Pantanal, torna ele um bioma tão especial, tão diferente, é que ele fica de 2 a 5 meses totalmente inundado, com água variando de centímetros de altura a vários metros de altura, toda alagado. Florestas, campos, tudo bem inundado. Isso gera especializações de quem mora ali naquele ambiente.
Se é espécie de planta, espécie de animais, tem que estar todo mundo adaptado a aguentar essa variação da inundação. Ele vai passar uma boa parte do ano com água, que a gente chama de estação da cheia. A outra metade do ano vai estar seco. Só o capim. Uma coisa interessante do Pantanal é que ele tem bastante influência dos biomas que tem ao seu redor. Então, mais pra região do Mato Grosso, vai ter bastante influência da Amazônia. Aqui no Mato Grosso do Sul, muita influência do Cerrado. Mais pro sul do Pantanal, influência do Chaco Paraguaio e um pouquinho de Mata Atlântica também. Então, vai ter algumas espécies que elas conseguem entrar dentro do Pantanal.
É, e daí isso que a Vivian falou gera um grande mosaico de fitofisionomias, de tipos de floresta, de campos que tem dentro do Pantanal. Vai ser uma coisa homogênea, tudo igual. O Pantanal é um mosaico.
É, no Pantanal a gente tem área que parece que você tá dentro de uma floresta, que a gente chama áreas de mata ciliar, perto do rio. Parece que você tá num cerradão, que o pessoal chama, mais florestado. Então, compensação depende, você vai andar 500 metros, você vai estar num campo só de grama, vamos falar assim, gramíneas, aberto, sem nenhuma árvore. Daí, no meio desse campo de grama, tem uma ilhazinha de vegetação mais de árvores, bem fechadinha assim, que a gente chama de capão. E dentro do Pantanal também vai variar. Pantanal Norte de um jeito, Pantanal mais pro Sul de um jeito. A gente tem uma formação que é bem característica, que sempre passa na televisão, que são as baías de sal do Pantanal, que é uma área com água assim que em volta, ela é toda esbranquiçada, a água é bem salina, então é bem característica.
É um ecossistema bem diverso, bem complexo, né?
Cara, que imagina, tem uma diversidade de dentro do mesmo bioma, que é também muito interessante, né? Quando a gente pensa no bioma, a gente pensa num estereótipo, mas dentro do mesmo bioma tem uma diversidade de habitats, vegetações e tudo mais, que é muito diferente. É muito legal vocês trazerem isso. Também queria saber, que acho que a inundação ela é a coisa mais característica, mas vocês poderiam explicar assim mais ou menos por que inunda, de onde vem essa água, porque chove muito no Pantanal, é muito seco no Pantanal, é quente demais, como é que é, frio?
A água do Pantanal, ela vem parte com chuva, a inundação se dá de diferentes formas no Pantanal, tanto pela chuva que enche as cabeceiras dos rios, então todos esses rios que descem, principalmente aqui no Mato Grosso do Sul, do Cerrado pro Pantanal, porque o Pantanal é uma planície, a gente fala fala que o Pantanal é um grande buraco no meio da América do Sul, porque se você pega a altitude do Pantanal, ela varia bem pouco em relação ao nível do mar, no máximo varia nos 100 metros. Então, é como se tivesse o cerrado bem alto e embaixo, se descesse o cerrado, tá o Pantanal. Então toda essa chuva que vem do cerrado, da Amazônia, ela enche os cabeceiros dos rios e eles vão descendo em direção ao Pantanal. Então, juntamente com as chuvas do Pantanal e essa água que vem das cabeceiras, ela vem fazendo essa enchente. Tanto que ela não ocorre no Pantanal inteiro na mesma época. Ela começa lá do Mato Grosso e vem descendo com os rios, seguindo principalmente o fluxo do Rio Paraguai.
Muito legal saber, né? Eu acho que essas informações, ela. Sei lá, eu não lembro de ter visto nem na escola, assim. Gente, não estou aqui dizendo que eu sou uma aluna que não prestava atenção, mas sei lá. Eu acho que é muito mais falado dos outros biomas do que do Pantanal, coitado. Tenho essa impressão, não sei o que vocês acham.
Eu tenho essa impressão que são os dois biomas com P, são meio esquecidos, né? O Pantanal e o Pampa. O Pantanal teve notoriedade, né? Vamos falar assim. O pessoal ficou mais conhecido agora por causa da novela Pantanal. Então foi falado bastante. E também porque ultimamente o Pantanal vem pegando fogo. Essas queimadas que andam ocorrendo nos últimos anos, elas estão tendo bastante impacto na mídia. Vem se falado bastante.
Também porque começou a ter consciência da questão da água, né? Da falta de água. O Pantanal ser um grande poço retentor de água.
Sim, parte do Pantanal ajuda, o pessoal fala, né, do aquífero Guarani, parte dessa água do Pantanal ajuda a encher o aquífero também.
Assim, muito importante, né? Estamos aqui, gente, tem que trazer a palavra Pantanal para vocês. Mas agora falando um pouco mais de formiga, já que aqui estamos, né, entre nós, os entusiastas nesses insetos. Quem são as formigas do Pantanal? A gente tem uma ideia da diversidade, do número de espécies, tem uma espécie endêmica, como é que são as formigas, são todas parecidas, são muito diferentes. Por que os ambientes são diferentes, as formigas também são diferentes, como é que acontece? Ou não, ou a gente ainda tá engatinhando, assim, pra ter uma visão mais global do que está acontecendo com os insetos, as formigas do Pantanal. A gente conhece muito ou pouco sobre as formigas?
Pouquíssimo, eu acho, do Pantanal. Eu e o Rick, mais alguns colegas, a gente está trabalhando para construir um banco de dados das formigas do Pantanal, que nem tem para a Amazônia, tem para a Mata Atlântica, a gente está trabalhando nisso. E a gente vê que tem poucos estudos para formigas do Pantanal. Então a gente não sabe quais são, se tem uma que é muito característica do Pantanal, se sabe pouco.
O Pantanal se resume em lacunas, tem muitas lacunas. Tem poucos trabalhos realizados no Pantanal. E aí você ainda tem um outro problema, que é a resolução taxonômica dos trabalhos. Não vai até identificação de espécie, nem morfotipo, até gênero de morfotipo. Então tem uma baixa resolução taxonômica. Aí isso traz pouca informação para a gente. Se tem pouco estudo, aí você tem esses poucos estudos concentrados, próximos de grandes institutos de pesquisa, e aí ainda você não tem uma boa representatividade em coleção, uma baixa resolução taxonômica, isso gera uma grande lacuna. E é por isso que realmente a gente inquieta, cada um num canto aqui vendo esses pontos, eu no Mato Grosso e a Vivian e a Suelen lá no Mato Grosso do Sul, nos encontramos no Mirmeco, e aí a gente conversou sobre gerar esse banco de dados do Pantanalense e diagnosticar essas lacunas para direcionar estudos futuros.
Nossa, acho que seria super importante, né? Porque assim, imagina uma região enorme, que provavelmente tem uma biodiversidade enorme e que tem poucos estudos. É muito triste, assim, porque como é que a gente vai conservar se a gente não conhece?
Exato, e aí realmente é um bioma que promete ter muita coisa. Que, por exemplo, tem um trabalho da Mila Martins, que é do laboratório do Feitosa, que foi de um trabalho no Papéis Avôs Zoologia em 2021, e eles estudaram só ambientes antropizados do Pantanal. E que era um pasto em regeneração florestal, pasto e mata secundária, e eles encontraram 184 espécies ali em Ecolândia, no Mato Grosso do Sul. Então você já vê que é um bioma que promete ter uma diversidade muito grande que ainda está oculta, né? Ainda está escondida.
Imagino que não tem no resto, né? Nas áreas mais preservadas.
É, às vezes essas lacunas possam ser preenchidas quando der também mais estudos envolvendo fitofisionomias diferentes e tal. É, a maioria dos trabalhos trabalhos que têm boas resoluções taxonômicas, por exemplo, são os trabalhos do laboratório da professora Marinês Mark, Leandro Batirola, que coletaram material na vegetação, foi identificado pelo Jacques Delaby. Mas o restante do trabalho, a maioria também é para vegetação, poucos estudos que foram feitos no solo, e como eu disse, a maioria sem uma boa resolução de identificação desse material.
Outra coisa que eu acho que contribui também para a gente não saber muito da fauna do Pantanal, das formigas, porque quase não tem gente trabalhando com as formigas no Pantanal. E quem tá trabalhando acaba trabalhando nos mesmos lugares. Aqui no Mato Grosso do Sul, a gente acaba trabalhando sempre na mesma região lá de Miranda, aqui do Pantanal. Aqui do Mato Grosso, o pessoal trabalha bastante lá em Poconé, né, Rick?
Isso. Que é porque a gente tem o Sesc Pantanal, as maiores reservas do Brasil.
Então, todas as outras áreas do Pantanal, a gente meio que não se tem nada, não se sabe nada, principalmente para formigas.
Provavelmente acontece aquilo que saiu naquele trabalho da Amazônia lá, mostrando que os estudos se concentram perto dos grandes centros e próximas estradas.
Sim, eu estava justamente pensando nisso. Por que será uma área que aparentemente tem uma diversidade enorme aqui, né? Com certeza deve ter, porque se a gente considera o Brasil um dos países mais diversos, não só em formigas, mas fauna do Brasil, uma coisa surpreendente. A gente sabe pouco? Por que a gente sabe pouco? Essa concentração, até mesmo o número de instituições de ensino e de institutos de pesquisa afeta isso, né? Porque eu acho que tem muito mais institutos mais pro litoral, mais na região sudeste, por exemplo. Isso faz com que essas áreas sejam naturalmente um pouco mais amostradas do que o Pantanal, mas também não sei. Será que fazer o campo no Pantanal é mais difícil? Não sei, porque a Amazônia, na verdade, ela tem... Será que tem outros fatores? Vocês conseguem pensar?
Eu estive trabalhando, há uns anos atrás, eu estive no Instituto Nacional da Mata Atlântica e estava trabalhando com os ecossistemas roupícolas, que são vegetações gramíneas, são grandes campos que ocorrem em cima de pedra. E aí, uma das coisas que a gente vê é que esses ambientes, que não são florestas grandes e exuberantes, muitas vezes eles são menosprezados pelas pessoas, eles não dão aquele grande marketing científico. E as pessoas acham, ah, não, ali é tudo a mesma coisa, é só mato. E aí, como no Pantanal ele tem grandes formações que misturam, né, savanas, campos, outras áreas que também são florestas, mas que são monodominantes, então eu acho que chama tanta atenção para as pessoas irem estudar. E aí você ainda tem quantidade de mosquitos, pernilongos, muriçocas, dificuldades nas estradas, que muitas vezes são de chão, parte alagada, parte você tem que fazer de barco, parte você tem que fazer cavalo. Aí talvez essas dificuldades resultem no que a gente tem conhecimento.
Eu queria então perguntar das formigas que a gente conhece, a Vivian até falou que estão tentando montar esse banco, que eu acho super importante realmente, pra gente ter uma compreensão maior de quem são as formigas do Brasil, a gente precisa ter uma amostragem e um banco para todas as regiões. O que que a gente sabe, então, dessas formigas? Eu queria saber, por exemplo, se tem formigas endêmicas do Pantanal ou formações assim. O que que a gente já pode ter dessas, né? O que que vocês já fizeram, por exemplo, desse banco? É, o Rick falou um pouco sobre isso, assim, nessas pesquisas que foram feitas nas regiões mais afetadas, assim, pelo homem. Já mostra que tem uma biodiversidade grande. O que que a gente tem mais para falar delas?
Uma forma geral ainda, nesse levantamento que a gente fez, a gente acho que encontrou só 35 artigos, eu falei que era pouco, mas não tinha falado quão pouco é 35 artigos. E aí, a maioria deles mostra que a densidade de árvore, de vegetação das árvores, e o isolamento dessas áreas, a densidade da vegetação, das plantas, e a dinâmica da água, influencia a diversidade de formigas e a estratificação. Ora a formiga está no chão, ora a formiga está na vegetação. Então, essas dinâmicas no Pantanal acontecem por causa da variação da água e da densidade da vegetação. E aí a outra coisa é que a gente sabe algumas espécies que são endêmicas do Pantanal, sim. A Megalomyrmex gnomus, que foi coletada em 1953, lá em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. É uma Megalomyrmex que ela foi coletada uma única vez, em 1953, pelo Frei Kempf. Tem características bem marcantes dela, assim, né? Bem diferente das outras espécies. Só que nunca mais ela foi coletada. E aí a gente tem também a Cephalotes livia prado. Olha só, né? Que maravilha o nome, né? Você falou de Lívia Prado, foi nome em homenagem à nossa querida amiga. Essa formiga foi coletada em Porto Murtinho, lá no Mato Grosso do Sul. Essas duas espécies são endêmicas mesmo dali do Pantanal. Aí, assim, eu fiquei pensando nisso e eu acabei lembrando quando eu comecei a trabalhar no Pantanal, eu conheci uma espécie chamada Gracilidris pombeiro. E aí eu achava, nossa, não tinha visto na Amazônia ainda, não tinha visto em outro lugar ainda. Pensei, nossa, é uma espécie endêmica do Pantanal, tava aqui na minha cabeça. Porque aqui tem os pomberais, são formações monodominantes de pombeiro, que é o Combretum lanceolata. E eu falava, em homenagem, né, ao pomberal, né, Gracilidris pombeiro. E aí só depois que eu descobri que essa espécie aparece também em áreas modificadas da Mata Atlântica, e ela é uma espécie bem de savana, assim, é bem comum no cerrado também. O nome pombeiro, na verdade, vem em homenagem a uma figura do folclore guarani que é noturna, e aí esse nome é justificado pelo hábito noturno da formiga. E eu achava que Gracilidris pombeiro era por causa dos pomberais do pombeiro do Pantanal.
É muito curioso pensar também nos nomes das formigas. Tem muita coisa que são referências às características das formigas, mas às vezes dos pesquisadores, do ambiente. É muito divertido.
Ah, eu amo etimologia. Eu acho que ajuda muito a gente entender toda a história dos grupos.
É, aqui a gente tem também a Pseudomyrmex triplarinus, né, que é a Pseudomyrmex triplaris. O pessoal aqui no Pantanal eles chamam de formiga do novateiro, né, porque eles chamam a árvore, o triplarix, de pau de novato. Porque a história é o seguinte: que quando vai um novato no barco, geralmente o novato vê essa árvore, o triplaris, e quer amarrar o barco lá. No que ele vai amarrar a corda, as formigas caem nele e fazem todo aquele estrago que elas fazem, que é nem um pouquinho dolorosa.
E é bom frisar, né, que pra quem não conhece, Pseudomyrmex ferroa doído pra caramba.
É uma formiga compridinha, assim, que é, geralmente, do nada, a gente pensa, ai, tem uma no meu ombro.
Ah, se tem uma no ombro, já ferrou, porque como elas são sociais, né, sempre andam todas juntas, então...
Tem uma chuva de Pseudomyrmex, não é muito bacana. Vocês têm mais algum exemplo?
Uma coisa que eu acho marcante das formigas do Pantanal, nem o Rick tá falando, que elas têm que aguentar essa inundação. Então, muitas vezes, elas sobem o ninho delas para vegetação. Tem exemplos de algumas espécies de camponotos, que ela pega todo o ninho dela, elas refazem o ninho delas nas árvores, no mato que tem, que não tá inundado, então você vê certinho os ninhos elevados na vegetação. E as solenópsis que fazem as falsinhas de flutuação, que isso daí elas sempre estão no Pantanal, flutuando por aí.
É, então isso de, como a gente falou, que o Pantanal é um bioma que tem uma hidrodinâmica, né, muito marcante, aí realmente você vê essas espécies que têm alguma adaptação para sobreviver nesses, né, ecossistemas tão dinâmicos. E aí a Vivian deu esse exemplo aí da formiga lava-pé, que eu não sei se todo mundo conhece, mas essas formigas aí elas formam uns botes e são bem resistentes e flutuam por cima da água e levam todo o ninho até achar uma área firme. Ela vai flutuando pelo rio até achar uma outra área firme para poder restabelecer o ninho, que a área anterior foi inundada. Só que daí eu trabalhei no SESC, já fui algumas vezes no SESC lá Pantanal, e aí a gente lá no SESC tem os guarda-parques, as pessoas que trabalham lá, que são pessoas da região mesmo, né? São pantaneiros e conhecem bem a história do bioma. E daí eles falam que tem pessoas que às vezes quando tá no rio de barco, de bote, e aí encontra esses botes de formiga aí e acaba encostando nele sem querer, aí as formigas entram tudo dentro do bode, eles têm que pular, né? Porque, imagina um ninho de lava-pé mordendo a gente em cima de um bode.
É, porque também são outras formigas que não são as mais amigáveis do mundo. Elas são meio chatinhas, né? Perturbações. Imagino que também no Pantanal, né? Elas são bem comuns, assim, de encontrar um grande ninho de formiga lava-pé. E aí, mexeu com elas, geralmente não, também não é uma coisa que tem um final muito feliz. Mas aí eu queria perguntar, o bote que elas fazem é com o próprio corpinho delas?
Isso, com o próprio corpinho delas, né? Elas se mordem uma na perna da outra, forma esse bote. E eles estão sendo estudados até por causa da resistência que eles têm sobre a água, eles estão sendo até estudados para desenvolver tecnologias, doação da água, assim.
Que vale salientar para quem não sabe, formiga não nada. Então, assim, seria de se esperar que as formigas não conseguissem sobreviver num ambiente que inunda, né? Eles iam ali se afogar, coitadas, perdidas. perder tudo, mas não, elas são maravilhosas. Até para isso, né? Existe saída na natureza. Então, elas estão lá fazendo os botes com seus próprios corpos.
Olha como o coletivo faz diferença.
Total. E assim, gente, elas superam a tensão superficial da água com os corpinhos delas, maravilhosas, e elas não morrem. As formigas que são o bote, elas não se sacrificam.
Elas vão se revezando e elas conseguem sobreviver bastante tempo sem ar. Tem um registro também, essas, já que a gente tá falando de táticas aí pra sobreviver, esse ecossistema dinâmico aí, a gente tem também um relato de Acromyrmex lundi, que é aquela formiga conhecida popularmente como quen-quen, que viram elas subindo em árvores que tá alagando, levando todo o ninho pra cima da vegetação também. A Vivian falou de camponotes, a gente tem alguns registros também dessa quen-quen aí, levou fungo, levou, né, porque ela se alimenta de fungo. Então como é que ela vai simplesmente ir lá, sair do ninho anterior, né? Tem que levar fungo, tem que ser pra uma árvore onde ela consiga cortar folha, levar rainhas, ovos, todo esse trabalho aí, mas vale a pena pra sobreviver, levar o ninho adiante. Trabalho também que mostrou que, só que daí é pra lagarta de borboleta, né? Lagarta de borboleta mirmecófila, lagarta de borboleta que vive em associação com formigas. Tem umas lagartas de borboleta que vivem em associação com formigas e, para sobreviver a esses pulsos de inundação do Pantanal, elas geralmente, quando o solo tá seco, quando ainda não tá na época da chuva, essas lagartas elas nidificam no solo. Mas aí na época em que é chuvosa, elas sobem para nidificar na vegetação, justamente por causa do alagamento do solo. É uma adaptação, né, ao ambiente, que não vai só para as formigas, né, que acontece para todo mundo que mora ali naquele bioma. Para você ver o quanto é forte, né, o quanto é uma força forte.
E como é diferente um processo natural de uma coisa feita pelo homem, que destrói tudo e as espécies simplesmente não estão adaptadas àquilo, enquanto que num processo natural, cíclico, que acontece ali, as espécies são capazes de desenvolver saídas e adaptações.
Vai aprendendo a lidar com aquilo.
Eu não sei pra formiga, porque a gente já tá trabalhando nisso, mas pra, por exemplo, pra vertebrados em geral, o Pantanal é bem marcado por ter, que a gente fala, uma alta abundância, muitos indivíduos de uma mesma espécie, só que com pouca diversidade. Então tem os animais que são simbólicos do Pantanal, você consegue ver eles bastante, em grande quantidade. Mas a gente não sabe ainda pra formiga se isso vai funcionar também.
Eu acho bem complicado a gente poder responder isso pra formiga, porque é o seguinte, como a gente viu nos bancos de dados que a gente tá formando aí, a gente tem pouco estudo pra formiga. Como a Vivian falou, a gente tem pouco especialista trabalhando aqui, poucos pesquisadores trabalhando aqui no Pantanal. Aí você tem, o Pantanal é um mosaico, tanto de áreas alagáveis, quanto de tipos de vegetação diferente. E os estudos que você tem aqui, você tem em áreas florestais monodominantes. Então você tem pouquíssimo estudo, pouquíssimo. E formiga depende muito do tipo da vegetação, do tipo da estrutura do ambiente, muito mais do que vertebrados. Então talvez a gente encontre um padrão diferente para formiga. Talvez a diversidade seja muito maior, é o que a gente espera, que a diversidade seja muito maior do que é esperado. Esse trabalho que eu citei, por exemplo, lá do laboratório do Rodrigo Feitosa, ele mostra como o Rodrigo, ele identifica, né, com uma boa resolução taxonômica o material, e viu que tem muita espécie que foi coletada nessas áreas perturbadas, que são espécies novas, entendeu? Simplesmente essa baixa diversidade mesmo do Pantanal pode ser fruto de pouco estudo e pouca gente capacitada para fazer trabalho ali. E aí você ainda tem um outro problema, né, que o Pantanal é um dos biomas mais pertos, né, da população, assim, vamos dizer assim, mais embrenhado dentro de grandes centros, e aí você tem uma degradação grande, né, então é urgente estudar a diversidade de formigas do Pantanal.
O Pantanal tá tendo sérios problemas com essas mudanças climáticas agora. A previsão para esse ano é que seja um ano, uma das maiores secas do Pantanal. Ano passado foi um ano de cheia, né? Encheu o nível da água do Pantanal, ficou bem alto. Mas para esse ano a perspectiva é de não ter cheia, não ter enchente, nem inundação.
E aí, se você tem essas secas que você tá falando, né, a gente já tá vendo. 2020, na última grande seca que teve, o que aconteceu? A gente teve grandes focos de incêndios do Pantanal, então a degradação está muito avançada, né?
O Pantanal, como ele é adaptado para essa inundação, então qualquer desregulação que tem, né? Se passar muitos anos sem encher o Pantanal, a acaba levando a maiores focos de incêndio, tendo que ficar mais matéria orgânica seca, então facilita esse incêndio começar. Se você tem vários anos de cheia, também complica todo o equilíbrio do Pantanal em si.
E às vezes pode ser tarde demais, né? Quando a gente descobrir as espécies.
É, por exemplo, que nem essa espécie que eu falei que é endêmica do Pantanal, a Megalomyrmex gnomus, que ela foi coletada uma vez em 1953, e daí não foi coletada, foi coletada num ninho, né? Algumas réplicas, tipo os parátipos, e aí ela não foi coletada mais, e não se sabe se é que ela é uma variação ou se porque ela já foi extinta.
A Lívia Prado também, foi o grupo de pesquisa aqui da UFMS que coletou, meu orientador de graduação. A gente coletou ela lá em Porto Murtinho duas vezes. Quando a Aline foi quem descreveu essa espécie, estava nesse processo, a gente tentou ir para campo, pegar mais indivíduos, só que a área que a gente coletou ela já não tinha mais, já tinha toda desmatada. E a gente não sabe se ela tem outras regiões do Pantanal ou seria só lá em Porto Murtinho mesmo.
Mas, como eu falei, né, para conservar, para preservar, a gente tem que pesquisar, e por isso eu gostaria de saber um pouco mais do que vocês pesquisam, desses planos, né? Vocês falaram do EPENS, do Pantanal ENDS. Quais são os projetos? Estão aí? O que vocês já fizeram? Vocês tinham alguns dados para falar sobre as formigas? Se vocês tiverem coisas que também não são sobre o Pantanal, assim, mas são interessantes, também fiquem à vontade. Eu acho esse momento legal para mostrar a cara do pesquisador, enaltecer um pouco nós brasileiros que fazemos muita pesquisa, mesmo muitas vezes com pouco recurso, com todas as adversidades do mundo. Mas estamos aí, né? Pesquisando muito e contribuindo muito para a ciência. Eu queria saber mais um pouquinho de vocês.
Eu tô no processo de finalizar a tese, então eu tô correndo para ter meus resultados agora. O que eu tô trabalhando agora no doutorado é como a gente já falou antes, né? Pantanal vem sofrendo com esses incêndios nos últimos anos. A ideia é estudar como que esses incêndios, como que a frequência, porque a frequência que eles vêm ocorrendo tem aumentado bastante nos últimos anos. Então, como que esse aumento dessa frequência de incêndios está afetando as comunidades das formigas no Pantanal? Acabou que eu tô aqui no Mato Grosso do Sul, o Rick tá lá no Mato Grosso, mas a gente acabou meio que dando pesquisas parecidas. A gente tá tentando entender para até tentar ver o que é uma coisa ativa, se é negativa, o que que esses incêndios vêm causando nas formigas, né? Porque existe um plano também do próprio governo de você usar o fogo para combater o fogo. É o que a gente, o pessoal do IBAMA, né? Eles têm um setor separado que chama PrevFogo, Programa Prevenção a Incêndios Florestais, acho que é isso. Eles têm todo o trabalho de combater esses incêndios que ocorrem de forma criminosa, ou em raros casos, alguns naturais também, que perdem o controle, para combater esses incêndios e também para fazer, utilizar o manejo do fogo em si, para quando chegue a época da seca, né? Porque tem uma época do ano que o Pantanal fica mais propício a pegar fogo, que é bem no finzinho da cheia, seria setembro, outubro, novembro, que já a água já baixou na minha região do Pantanal, Mato Grosso do Sul, que a água já não tem mais água da inundação, mas ainda não começou as chuvas. Então a mata acaba estando já bem seca, ó, parte da vegetação que morreu também, né, durante a período da enchente. Então esse material todo lá, ele fica junto, forma bastante combustível para os incêndios. Então a ideia é, antes da cheia, agora mais ou menos em maio, fim de abril, começo de maio, tem um grupo de pesquisa aqui da UFMS que faz esse estudo, ver se a gente colocar um fogo controlado, manejado, todo tendo os devidos cuidados, né, para esse fogo não se descontrolar, tem todo um procedimento que o próprio pessoal do IBAMA faz. Se a gente fizer isso, se a gente fizer esse controle de matéria orgânica, se os incêndios do final do ano, eles não vão ocorrer ou vão ter proporções menores. Então aí a gente fala que é combater fogo com fogo.
É legal, uma boa proposta.
Como a Vivian falou, ela está trabalhando com o efeito do fogo sobre as formigas do Pantanal, mais fortemente com isso, né? E eu estou no Instituto Nacional de Pesquisas do Pantanal, trabalhando com o efeito de fogo sobre as formigas, só que do manejo, justamente isso que a Vivian falou, para controlar os grandes incêndios, usar o manejo integrado do fogo, que é uma proposta do ICMBio de controlar o fogo para controlar o fogo no, nos biomas brasileiros. E esse manejo do fogo, ele acontece já no Pantanal, né, pelos próprios pantaneiros. E aí nesse estudo que eu estou participando, ele integra conhecimento, né, e o uso dos próprios pantaneiros, do pessoal do Pantanal, porque eles têm queimadas para controle em diferentes épocas do ano, que envolvem inundação e chuva diferente, em épocas muito secas, em épocas muito chuvosas. E aí a gente já está avaliando qual dessas épocas é a melhor para fazer o manejo do fogo, levando tanto em consideração a efetividade na diminuição de biomassa, que possa gerar grandes incêndios, e também traga pouco impacto para a diversidade do Pantanal. E uma coisa que é legal falar também, que a gente acabou esquecendo, é que esse PENTS, o projeto do Pantanal ENTS que a gente está trabalhando, foi aprovado agora, recentemente, essa semana, um capítulo de uma proposta que a gente mandou para o livro do Formigas do Brasil, Brazilian Marine Ecology, e foi aprovada a nossa proposta. Então, em breve, nós teremos um capítulo do Pantanal ENTS no livro Formigas do Brasil. Divulgar, né? Fazer o jabá aqui.
Aí eu vou fazer outro jabá, então. Final do ano a gente tem o Formigas do Brasil, a edição Pantanal. Acho que as inscrições vão abrir agora no mês que vem, comecinho de maio, não lembro de cabeça. Mas estão todos convidados a virem conhecer as formigas do Pantanal, no Pantanal.
Isso, venham conhecer essa diversidade maravilhosa e pouco explorada.
É, tem jeito melhor de conhecer se não indo pessoalmente no Pantanal, coletando formiga no Pantanal? Não tem. Fica aí a grande oportunidade de conhecer o Projeto Formigas do Brasil e, de quebra, as formigas do Pantanal. Então vou aproveitar esse momento para agradecer então vocês de novo por terem aceitado. Muito legal, muito bacana conversar com vocês, aprender um pouco mais sobre formigas de Pantanal. É também o momento de vocês fazerem a divulgação de página de Instagram do laboratório, por exemplo, ou coisas assim, se vocês têm. Fiquem à vontade para usar esse espacinho também.
Então eu uso Instagram, não uso tanto para fazer divulgação científica, mas de vez em quando posto algumas coisas sobre formigas. Meu Instagram é Vivina Kagawa. Uma página para quem quer aprender mais sobre Pantanal, sobre áreas úmidas, é seguir a página do PEL de Pantanal. Para quem quiser aprender mais sobre Pantanal, sobre as áreas úmidas, pode seguir a página no Instagram do PEL de Fogo Pantanal. Então o pessoal sempre posta coisas sobre o Pantanal em si, pesquisas do Pantanal. Então tem a parte de formigas também, que a gente está postando algumas coisas, porque tem duas pesquisadoras, eu e a Sueli, a gente está trabalhando nessa parceria com o PELD, e eu acho que é isso.
Bom, eu tinha uma página de divulgação, mas eu acabei... A correria é tanta que eu não estava dando conta de alimentar essa página, e eu acabei abandonando. Mas eu tenho meu Instagram, que de vez em quando eu divulgo algumas coisas, mas eu também posso conversar por lá com algumas pessoas que quiserem conversar sobre formigas ou sobre o Pantanal, que é o Instagram, @ricardomirmix, MYRMX, né, Ricardo Mirmix. E aí a gente tem também as redes sociais do Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal, é o @inpp.oficial, e o próprio site do Instituto, que é o inpp.gov.br, se eu não me engano.
Então fica aí a dica, gente. Sigam essas páginas se quiserem aprender mais sobre as formigas do Pantanal. Se quiserem conversar com os pesquisadores, que são extremamente acessíveis, ícones acessíveis, estão disponíveis. Por favor, não vamos explorar eles, coitados.
Mas tem uma coisa que eu gosto de fazer, tem duas coisas que eu gosto muito, é formiga, não, tem três. Formiga, café e conversar.
Se for conversar tomando um cafezinho falando de formiga, tá perfeito.
Nossa, melhor ainda, mais melhor de bom.
É isso então, gente. Caso vocês ouvintes tenham dicas, sugestões, perguntas para o podcast, podem mandar um e-mail para praticandoformigueiro@gmail.com. Espero que vocês tenham gostado do episódio e até breve. Atiçando o Formigueiro é apresentado por mim, Maria Eduarda de Lima Vieira, é editado por Jefferson Almeida e tem trilha sonora de Lário Povas de Lima.